Mariola del Barrio em Wikipédia, a Enciclopédia Livre, pp.wikipedia.org. Mariola del Barrio, no Brasil e em Portugal, Maria do Bairro, é uma telenovela mexicana produzida pela Televisa e exibida pelo Canal das Estrelas de 14 de agosto de 1995 a 3 de maio de 1996, em 185 capítulos. Baseado em Los Chicos Temunioran, que por sua vez é uma refilmagem da produção venezuelana Raquel, Mariola del Barrio é a última telenovela da chamada Trilogia de Las Marias, da qual também fazem parte Maria Mercedes e Marimar. Tem por argumento a história de uma garota vivaz e graciosa, que após a morte da madrinha é levada para morar na mansão de uma rica e influente família pelo patriarca e se apaixona por um dos filhos dele, tendo que vencer a hostilidade dos demais moradores. Mariola del Barrio foi exibida em mais de 70 países, sendo uma das telenovelas que alcançou maior internacionalização e um dos programas mais vistos da história da televisão. No Mundo Lusófono, foi exibida no Brasil pela SBT em 5 ocasiões e em Portugal pela RTP1. A trama contou com Thalia no papel título, Fernando Colunga como par romântico da protagonista e Tati Cantoral como antagonista principal, Ana Patrícia Rojo e Silvia Caos como as antagonistas secundárias, Ricardo Vilmé, Irã Eori, Carmen Salinas, Oswaldo Benavides e Ludvika Paleta interpretam os demais papéis principais da história. Sua reapresentação no México iniciou no dia 11 de junho de 2012 por sua emissora original e no Brasil, pela quinta vez, foi reprisada entre 6 de fevereiro e 27 de julho de 2012 pelo SBT, sucedendo Marimar em 120 capítulos e antecedendo Maria Mercedes. Índice: antecedentes, produção, versões, enredo, primeira fase, segunda fase, final da trama, personagens, elenco, elenco da primeira fase, elenco da segunda fase, exibição e audiência, exibição internacional, trilha sonora, dublagem, prêmios e indicações, prêmios TVY Novelas 1996, ver também, referências, bibliografia, ligações externas. Antecedentes: Mariola del Barrio é a terceira telenovela da Trilogia de Las Marias, a qual foi iniciada em 1992 com Maria Mercedes e sequenciada por Marimar de 1994. Estas telenovelas têm em comum o fato de terem sido protagonizadas pela cantora e atriz mexicana Ariadna Thalía Sodi Miranda, mais conhecida simplesmente por Thalía, onde ela interpreta uma moça muito pobre e ignorante de nome Maria. Outros pontos em comum são os serem remakes de produções venezuelanas das décadas de 1970 e 1980, escritas pelo cubano Inês Codera, 1905-1985, que baseou-se em radionovelas anteriormente escritas por ela e de contarem com a produção de Beatriz Sheridan e de Valentim Pimstein. Produção: dando continuidade à trilogia, os produtores decidiram fazer um remake de Los Chicos Temunioran e convidaram Angelina Medina para encarregar-se da direção. Também optou-se por dar outro título à nova versão, a fim de que esta tivesse identidade própria. O título escolhido foi Mariola del Barrio, numa tradução livre, Maria a Suburbana. A atriz Thalía fechou com a Televisa um contrato de cerca de 800 mil dólares para protagonizar a novela. A personagem título ganhava a vida coletando material reciclável no lixo e por isso várias filmagens foram rodadas no maior aterro sanitário da Cidade do México, onde se encontravam várias famílias em extremo estado de miséria e que exerciam na vida real o mesmo trabalho que a personagem Maria exerce na ficção. Meses depois, os atores e os profissionais que fizeram parte da equipe voltaram com mantimentos e brinquedos para essas famílias que viviam perto do depósito. Enquanto os catadores vasculhavam as montanhas de lixo reais, Thalía vasculhava um lixo cenográfico, pré-selecionado pela equipe técnica, a fim de não oferecer riscos à saúde e integridade da atriz ou dos membros da equipe. Em 2011, Thalía publicou uma autobiografia intitulada Cada Dia Mais Forte, Growing Stronger, na versão em inglês, na qual narra alguns detalhes e lembranças deste seu trabalho. Maria del Barrio me lançou a um estrelato internacional inigualável, declara a atriz em seu livro, no qual ela também confessa que sempre vivia o sofrimento de suas personagens, e por isso entrava muitas vezes em depressão nervosa durante o período em que gravava essas novelas. Gravar um aterro sanitário, ver a miséria das famílias que lá estavam, impactava muito. Sobretudo porque ali se encontravam desde cabeças de animais até mãos, de pés e humanos, além de fetos em diferentes estágios de decomposição. Realmente muito forte. Quando eu caminhava sobre o lixo, sentia que o chão se movia debaixo de mim como um tapete vivo. Eram baratas e ratos que corriam debaixo dos sacos plásticos, caixas e papéis. Eu tinha que ir acabar de gravar e ir ao meu camarim diretamente para o chuveiro. Não sei se era por querer tirar o cheiro ou para lavar essas imagens tão fortes que me giravam em mente. Thalía cada dia más fuerte, 2011. Fernando Colunga e Thalía, que interpretam o casal ao redor do qual a trama se desenvolvia, também se relacionaram na vida real num relacionamento que durou quase 2 anos. Em entrevista ao portal Terra Networks, Colunga disse que ter sido namorado de sua colega de trabalho foi a pior experiência amorosa que teve na vida, porque, segundo ele, o amor que desfruta com seu par não quer disfrutar com 88 mil pessoas que nem têm em sua relação. Thalía, por outro lado, declarou recentemente à revista People em Espanhol que considera o ator um homem espetacular que se sente orgulhosa de tudo que ele conquistou. Versões. Marina del Barrio é baseada na telenovela mexicana Los Hijos Também Lloran, produzida e exibida pela televisão entre 1979 e 1980, e que por sua vez é um remake da produção venezuelana Raquel, 1973, protagonizada por Doris Wells e escrita por Inês Rodena. No ano de 2005, estreia a versão brasileira de telenovela de 1979, produzida e exibida pelo SBT, chamada Os Ricos Também Choram, protagonizada por Márcio Kelly e Thaís Fezosa. Em 2006, a Telemundo, emissora estadunidense com programação em espanhol, produziu e exibiu um remake de Mariela del Barrio, chamado Marina, protagonizada por Sandra Herrera e Maurício Ochman, que foi substituída depois por Manolo Cardona. Marina é uma moça que ganha a vida como condutora de lanchas em Acapulco. Após a morte da inesperada de sua mãe, ela é acolhida na mansão da família Marcon Morales. Em 2011, uma emissora das Filipinas, a ABS-CBN, comprou os direitos reservados da telenovela e produziu Mariela del Barrio, que protagonizou Erich Gonzalez como Mariela del Barrio e Anton D. como Luis Fernando de la Vega. Enredo. Primeira fase. Maria Hernández Lohás é uma jovem humilde, sem instrução e sonhadora que vive com sua madrinha Cassiura no bairro São Diego, na periferia da cidade do México, e trabalha como catadora de material reciclável em um aterro sanitário. No dia em que Maria completa 15 anos, sua madrinha falece. Antes, porém, em seu leito de morte, Cassiura pede ao padre Honório que ele encontre uma residência onde sua filha seja acolhida e tenha trabalho. A jovem órfã é acolhida pelo empresário Fernando de la Vega, patriarca da família de la Vega, uma das mais abastadas e influentes do país. Ele deseja lapidar a garota e torná-la uma mulher refinada, acolhendo-a como membro da família. Fernando encontra resistência em sua esposa Vitória Montenegro, que junto da empregada Carlota despreza Maria desde o primeiro momento. Luiz Fernando, o primogênito do casal de la Vega, foi abandonado por sua noiva Brenda, o que transforma-lhe em um indivíduo misógino. Ele jura que nunca mais se envolverá afetivamente com mulheres, apenas irá brincar com o sentimento delas. Ele inicialmente envolve-se com Maria com este objetivo, no entanto, acaba apaixonando-se por ela. Já Soraya Montenegro é a sobrinha de Vitória e desde a adolescência almeja conquistar Luiz Fernando a qualquer custo. Prepotente e orgulhosa, ela também despreza Maria, a qual se refere sobre o adjetivo de marginal. Maria vai aos poucos conquistando a amizade e a confiança dos moradores e dos empregados da mansão, entre eles Vitória, que muda sua atitude com a jovem, e Lupe, Guadalupe Linhares, governanta da casa, além de Vanessa e Vladimir, os outros filhos do canal da La Vega. Soraya aproveita-se de uma das rotineiras embriagantes de Luiz Fernando, leva-o para a cama e forjar um exame de gravidez falso, que faz com que ele sinta se obrigado a casar-se com ela, mesmo amando Maria. Esta, a fim de esquecer Luiz, por quem também é apaixonada, passa a namorar Vladimir. A jovem também recebe aulas de etiqueta e de alfabetização de Dona Carol, professora especialmente contratada por Dom Fernando para lecionar para Maria. Luiz também passa por uma transformação de personalidade. Ele amadurece e deixa de um rapaz inconsequente e alcoólatra, passando a trabalhar na empresa de seu pai. Ele começa a desconfiar da gravidez de Soraya e esta forja outro exame, agora dizendo que sofreu um abortamento. Soraya, que passa a morar na mansão dos De La Vega junto de sua preceptora Calixta, que cuida dela com devoção desde que era uma menina, entra constantemente em atrito com Maria e obstina-se a matá-la. Calixta, que também é curandeira, ajuda a sua protegida colocando ervas venenosas na água que Maria bebe. Esta passa mal e internada no hospital, onde descobre a sua enfermidade. Calixta revela a Soraya que é sua verdadeira mãe. Com ódio, Soraya expulsa da mansão. Oswaldo, amante de Soraya, descobre o perverso plano e a denuncia. Em uma violenta briga, Soraya tenta matá-lo e acaba caindo de uma janela de um apartamento sendo dada como morta. Maria se recupera, Luiz Fernando pede ela em casamento e ela aceita. Segunda fase. No decorrer do casamento de Maria e Luiz, o ciúme e o alcoolismo de Luiz se tornam insuportáveis, e ele passa a desconfiar que Maria e seu irmão são amantes. E quando o irmão de Luiz Fernando, Vladimir, vai à mansão para pedir desculpas a Maria, por não ter comparecido ao casamento dela, Luiz Fernando flagra os dois abraçados. Isso faz com que Luiz Fernando e Maria se separem. A família de La Vega muda-se para a Espanha, só ficando Maria e Luiz Fernando na casa. Maria fica grávida e encontra apoio e amizade de Lupe, a governadora da casa. Ela passa toda a gravidez com um transtorno bipolar, febril e se sentindo muito mal. Então passa a se descuidar desse período e volta a andar com roupas rasgadas e a cabelos avoados. Momentos antes de ter a criança, Luiz Fernando pede o divórcio a Maria, que sai de casa desesperada. A jovem dá à luz ao filho Fernando no hospital. Ela recebe alta junto com a criança e sai desesperada pela cidade. Vagando pelas ruas com o bebê no colo, sem querer, ela acaba o entregando a uma mulher que vende doce em uma praça, chamada Agripina. Lupe e Luiz encontram Maria internada em um hospício, que diz ao seu marido que um dos filhos dele morreu e ele compensa o mal adotando uma recém-nascida chamada Maria dos Anjos e apelidada de Tita. Maria resolve fazer buscas ao seu filho perdido e Luiz Fernando fica sem tempo para cuidar de Tita. Lupe contrata Penélope, sua afilhada, para cuidar de Tita. Porém, Penélope é má e ambiciosa e maltrata Tita. Penélope se apaixona por Luiz Fernando, chantageia e passa a ser amantes. Maria, após descobrir a verdade, demite Penélope e pede divórcio a Luiz Fernando. Luiz Fernando pede perdão a Maria e ela aceita. Depois de 15 anos, Fernando, chamado simplesmente de Nando, já tem 17 anos e trabalha como vendedor de loteria. Numa noite, Agripina sofre um acidente, passa muito mal e é internada no hospital. E Nando precisa de dinheiro para comprar os remédios de sua mãe e acaba sendo influenciado por um amigo a roubar uma casa de ricos. Ele rouba a casa de Maria sem saber e ela o flagra roubando sua casa. Ela grita e Luiz Fernando chega com a arma e aponta para Nando. Ele tenta explicar que foi roubar, pois precisava de dinheiro para comprar os remédios para sua mãe, que está internada no hospital. Luiz Fernando leva o garoto da delegacia e Nando é preso. No dia seguinte, Maria volta ao hospital e reconhece a Agripina, porém a Agripina não a reconhece. Ela diz que está muito preocupada com o Nando, então Maria conta que ela o contratou para trabalhar em sua casa. Assim, Maria começa a suscitar sem saber que era sua mãe. Tita, agora com 15 anos, acha que Nando é um amante da mãe, por vê-la sempre feliz ao lado dele. Penélope agora está casada com Zé Maria Propacito, um maloqueiro que só faz chantagem a Maria e ameaça dizer que Nando é seu amante. Assim que consegue dinheiro em troca do silêncio. Numa conversa de Maria com Tita, ela deixa escapar que Nando é seu filho. Após a Maria contar a Nando que ele é seu filho, ele vai morar com Zé La Vega. Luiz Fernando, sem saber que ele é seu filho, acredita no que Maria levou seu amante para dentro de sua própria casa e pega sua arma, obstinando a matar o amante de sua esposa. Depois de tentar tirar o Hernando, Maria grita que ele é seu filho, e Luiz Fernando começa a chorar. Maria o abraça e o leva para o quarto e ela lhe explica tudo o que aconteceu por longos anos. Penélopes e a Maria acabam presos por suas fantasias e crimes. Soraya está completamente recuperada de seu acidente há 10 anos e vive nos Estados Unidos aplicando muitos golpes e se casa com o viúvo Oscar. Pai de Alice é uma menina de 17 anos que vive em uma cadeira de rodas. Ela assassina o marido e herda toda a fortuna, porém, pelo testamento, é obrigada a trazer Alice consigo. Soraya volta disposta a se vingar de maridos de La Vega. A princípio, ela se mostra arrependida de tudo o que fez, tentando conhecer a família. Porém, ela conhece Nando e o seduz, induzindo para o mau caminho e colocando-o contra os seus pais. O rapaz se converte das farsas mentiras da amante e começa a respeitá-la, desrespeitá-la, indo às casas, indo à mansão de Soraya diversas vezes apenas para beber e servir como objeto sexual. Lá, Fernando também conhece a Lídia e Esperança, que o aconselha a parar de ir à casa. Com isso, Maria desconfia que o inimigo não mudou e apenas está usando o filho. Até que, entre as idas de Nando, ele encontra Aldo com Soraya e descobre que tudo não era verdade. Ela fica deprimida e percebe que o ex-amante agora está apaixonado por Alice e proíbe de vê-lo. Em uma de suas festas com amigos, Nando decide ver Alice. Soraya tem uma crise de psicopatia. Ela joga a enteada no chão, Esperança contra a parede e corta o filho de Luiz Fernando com uma tesoura afiada. Alice é salva por Auro, que estava na festa esperando, e Nando vão para um hospital onde ficam internados. Após o dia, Maria denuncia a Soraya, que fica presa por 15 anos até o julgamento. Neste, ela é considerada inocente. Com a ideia de se vingar, encontra sua mãe verdadeira, Calixta. Ela é muito pobre e doente, vive com uma mendiga e reconhece a filha. Soraya fica com ódio da mãe por saber que ela era, filha dela e empurra de propósito. Ela bate a cabeça e morre. Inicialmente, Nandinho é acusado pelo crime, mas para salvar o filho da prisão, Maria assume ter matado Calixta para se vingar e culpar Soraya, sendo condenada e presa em uma penitenciária feminina onde reencontra Penélope. Dentro da cadeia, ela arma vários conflitos para se vingar de Maria, que passa a ser humilhada e agredida pelas outras presas. Então, acontece um grande incêndio. Maria salva Penélope e, consequentemente, desaparece nas chamas. Com isso, todos são informados de que sua morte foi inevitável. Penélope, sensibilizada com a possível morte de Maria por ela ter salvado sua vida, se arrepende de todo o mal que fez e decide seguir uma nova vida após sair da cadeia. Dias depois, Daniel, um médico de idosos, a encontra vagando pela sua estancamento sem memória e a leva para sua casa, onde trabalha como babá dos filhos do doutor. Porém, Cecília, uma mulher que quer reconquistar Daniel, enfrenta Maria. Depois de muitas armações, Cecília é descoberta e expulsa da casa de Daniel. Semanas trabalhando na casa de Daniel, a diretora do presídio informa que Maria está viva e possivelmente sem memória. Nando e seu pai se entusiasmam e decidem procurá-la pelas ruas, porém Agripina tem um infarto. Soraya encontra Maria próxima ao parque enquanto fugia da polícia e cria planos para matá-la queimada. Assim se disfarça de enfermeira de um hospital onde estava Maria, aproveita a amnésia da inimiga, mente que Tito está passando mal e a leva de carro para uma cabana. Esperança e Alice observam e constatam a família de La Vega. Final da trama. Agripina acaba se recuperando e sobrevive. Na cabana, em meio a uma briga, Soraya dá um tapa em Maria que cai, bate a cabeça e desmaia. Ao acordar, ela se lembra de tudo e Soraya confessa seus crimes chorando, completamente enlouquecida. Soraya joga álcool ao redor da cabana. A empregada de Soraya revela onde a patroa está e Luiz Fernando invade a casa no meio da mata fechada. Soraya entra na casa com Maria e joga um palito de fósforo no chão e propaga o fogo. Luiz Fernando salva Maria, que tenta salvar Soraya, que fica presa entre as chamas e morre carbonizada. Dois meses depois, após melhorar o impacto de todos os acontecimentos de sua vida, Luiz Fernando e Maria comemoram felizes a vida nova com seus filhos. Graça, uma amiga de Maria que conheceu no presídio, agora está trabalhando para Daniel como servente. Gonçalo encontra uma paixão. Urbano e Felipe afirmam que